Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RDP Internacional.
Boa tarde e sejam bem-vindos à nova temporada dos Pontos de Vista, a atualidade das comunidades comentada e analisada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Uma saudação especial para os ouvintes da Rádio Latina, que nos seguem todas as semanas. Meus senhores, sejam bem-vindos, espero que tenham passado umas boas férias, onde elas já vão, e que tenham tido uma boa campanha autárquica. Tive a oportunidade de vos seguir pelo Facebook. Começamos por aí, pela campanha autárquica e pelas eleições para as quais os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro não votam. Paulo Pisco, começo por si. Faz sentido que assim seja?
Em primeiro lugar, eu queria saudar todos os ouvintes do nosso programa, já que tenham tido também boas férias, também como ao Paulo Sérgio, também ao meu colega Carlos Gonçalves, e estamos aqui de volta para os nossos debates com o entusiasmo de sempre. Relativamente às eleições, à participação dos portugueses residentes no estrangeiro, em eleições autárquicas, eu julgo que isso é algo que exige uma grande reflexão e eu acho que não é absolutamente consensual. Eu próprio tenho dúvidas relativamente a esse aspecto, à possibilidade de os portugueses residentes no estrangeiro, sobretudo por causa das assimetrias que são muito grandes relativamente à participação. Há aspectos em que se poderia justificar, designadamente, o facto de as pessoas terem sempre, dos portugueses, terem casas, terem família, terem bens nos seus concelhos de origem, mas em termos nacionais isso é uma... seriam sempre participações muito assimétricas e, obviamente, que há também este aspecto que eu julgo que deve ser levado em consideração, que é o facto de as eleições autárquicas são as eleições de proximidade por excelência. Portanto, há uma relação de proximidade em que os eleitos vêm regularmente, constantemente, os seus eleitores, cruzam-se com eles, etc. E isso, neste caso, também não acontece. Houve países que adotaram a possibilidade, como a Espanha, de os espanhóis residentes do estrangeiro votarem nas eleições autárquicas e abandonaram, há 2 ou 3 anos, abandonaram essa possibilidade. Portanto, à partida, eu acho que isto exigiria uma grande reflexão, mas eu acho que esta dimensão de proximidade, eu acho que não se verifica, não...
E não se justifica, não, portanto. Deixe-me ouvir o Carlos Gonçalves. Justifica. Carlos, bem-vindo também. É mais uma edição, mais uma temporada dos Pontos de Vista. Eleições autárquicas. Os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro não votam, não têm essa possibilidade. Faz sentido isto, em sua opinião?
Olha, em primeiro lugar, permita-me que saúde o auditório do programa Pontos de Vista, neste nosso regresso a esta lide semanal de debate, mas também de contacto e de partilha com os portugueses que residem no estrangeiro. Em relação às eleições autárquicas, eu sou completamente favorável a que os portugueses residentes no estrangeiro votem nas autárquicas em Portugal. E não é só porque o estou hoje a dizer nos Pontos de Vista. Eu fui coautor de moções aos congressos do Partido Social Democrata a defender precisamente o voto nas eleições autárquicas dos imigrantes, já lá irei especificando. Quando a primeira vez que apresentámos essa proposta, muito particularmente eu fui vítima de alguns comentários que era algo de impossível e que não tinha razão de ser. Mais tarde, os críticos desta proposta, e é normal que haja críticos, não estou aqui sinceramente a questionar isso, dizem que em termos técnicos não parece uma solução fácil. E, portanto, quando a questão chega ao patamar técnico, como tudo o que é técnico, é resolúvel. Mais tempo ou menos tempo demora. Mas há aqui uma questão que nós temos que perceber. É que nós temos 308 municípios. Em muitos desses municípios, muito particularmente do interior do país, o contributo das comunidades portuguesas é enorme. Sabemos que há um forte investimento em muitos concelhos e há um pagamento muito particular no que diz respeito ao imposto municipal, ao chamado IMI. E o que é interessante, eu tive a oportunidade de acompanhar por perto, porque fui candidato à Assembleia Municipal do município da minha mãe. Eu costumo dizer da minha mãe, porque o meu pai é do Minho, eu tenho uma
Vila dupla... Velha de Roda, não é?
Vila Velha de Roda, eu também sou de Cabeceiras de Baixo, portanto tenho uma dupla pertença à qual conta muito para mim. Mas dizer que acompanhei várias campanhas eleitorais, algumas até do meu partido, e nós estamos a decidir o futuro desses municípios e aqueles, ou muitos daqueles que contribuem para o desenvolvimento no cotidiano desses próprios municípios, com investimento, com o pagamento de impostos, com perspectivas até de criação de emprego, com a instalação de pequenas e médias empresas, depois não são tidos e achados no programa político e, muito particularmente, na planificação que os diferentes candidatos fazem para os 4 anos, para o seu território e para a sua gente. E, portanto, esta é uma realidade. O facto de estarem fora, também os imigrantes, também para as eleições legislativas, não estão cá. E não é por isso que não devem exercer o direito de voto. Que tem que haver condições, tem que ser mediante condições, sim, eventualmente. Há quem proponha, por exemplo, quem pague IMI, há quem proponha quem pague IMI há X anos. Podemos encontrar uma solução técnica, mas eu penso que é possível. Até porque há aqui uma questão que eu gostaria aqui de levantar, e a minha candidatura teve muito a ver com isso, que é, nós já podemos ser candidatos. Eu sou eleitor, muito particularmente em França, na região de Paris, eu tenho um cartão de eleitor lá, e eu posso ser candidato. O presidente do PSD da Alemanha também foi candidato à Assembleia Municipal de Vozela. O presidente do Partido Social Democrata do Luxemburgo foi candidato à Junta de Freguesia na Margem Sul, ali no Montijo. Isto foi uma forma também deliberada, até das estruturas de imigração do Partido Social Democrata, de estarem presentes no debate autárquico. E a pergunta, há 3 grandes secções do PSD que estiveram representadas nestas eleições, podemos ser candidatos, mas estranhamente não podemos votar. Mas eu vou ser conselheira municipal em Vila Velha de Ródão e não vou poder exercer o direito de voto nas eleições naquele concelho. E, portanto, nós temos que perceber isto, esta realidade. E interessante foi que há pouco tempo o Conselho da Europa organizou em Lisboa uma grande iniciativa no Parlamento. Eu tive a oportunidade de moderar o debate sobre a participação cívica e política. Eu tinha comigo o ministro Eduardo Cabrita e ele próprio reconheceu essa questão. É verdade, os imigrantes podem ser candidatos, mas não podem votar. E, portanto, nós temos que começar a perceber que cada vez mais. E depois eu digo isto porquê? Porque há outra razão que me leva a tomar esta posição. E de há muitos anos. É que nós temos os cadernos eleitorais em muitos concelhos completamente inflacionados. As pessoas estão lá inscritas, muito particularmente por causa da questão de cidadão, e não só, mas residem no estrangeiro. A mim também não me parece então bem que haja cadernos eleitorais inflacionados em que as pessoas, em vez de viverem na rua da Câmara Municipal, vivem na Rue Voltaire ou no, sei lá onde, em Londres. Isto também me parece mal. E o que me parece ainda mais mal, e parece que a RTP, pelo menos eu percebi que iriam fazer num dos programas, falou daquilo que acontece regularmente em eleições autárquicas, é que há candidaturas no plano municipal que organizam excursões, autocarros que vão ao estrangeiro, buscar eleitores para virem votar durante o fim de semana e regressar ao país. Isto já acontece há muitos anos. Voltou-se a repetir nesta eleição. E aqui não estou aqui a dividir isto em grupos políticos. Atenção, é no geral. E, portanto, alguns até votaram. Ou porque vieram cá votar expressamente, mas já não votam no ciclo eleitoral deles e não podem afirmar-se em plano político naquilo que é o círculo deles e, como é evidente, as questões mais importantes para a sua vida ao dia a dia. E depois temos estas coisas, quer dizer, cadernos inflacionados e depois aqui uma espécie de grupo de excursionistas eleitorais que vêm de imigração votar em Portugal.
Temos 4 anos.
Eu acho que as coisas têm que ser claras.
Dar a volta a
nós isso. Vamos continuar a defender esta questão. As estruturas de imigração do PSD demonstraram, nesta eleição, que é possível alterar as coisas. 3 das maiores secções do PSD na imigração tiveram candidatos nas eleições autárquicas e, portanto, eu acho
mas
que
é um caminho,
mas eu não estou a dizer isso, eu estou a falar de quem está fora e cá. E,
portanto, o Carlos Gonçalves partido, tem Vila Velha de Ródão, o Paulo Pisco em Serpa,
sim,
não é?
Sim, em Serpa. Mas durante 3 mandatos fui eleito para a Assembleia Municipal de Serpa.
Mas o que eu estou a dizer é uma questão diferente. É que é eleitor lá fora,
sim,
não pode votar, mas pode ser candidato.
Sim,
e nós, com estas 3 candidaturas, não estou a dizer que foi uma iniciativa concertada, mas é evidente que na política não há coincidências, não há. Não pode haver coincidências, mas é evidente que estas 3 candidaturas permitem, como é evidente, dar mais força às estruturas do PSD de imigração. Desde logo, no seio do seu partido, poder fazer um dia vencer esta ideia, esta proposta, e mais tarde que o país perceba que cada vez somos um país mais repartido pelo mundo, até com esta globalização que hoje temos, e que já ultrapassa a questão migratória normal, eu acho que cada vez me parece mais urgente. E depois nós temos concelhos. Repare, eu fui o candidato numa Câmara que tem 2.900 eleitores. E aparentemente é um município que não quer contar muito com os nativos do seu concelho que estão no estrangeiro. Eu costumo dizer para o país e digo para o meu concelho, mas podia dizer outro concelho, se tivesse a falar de outro concelho. Nós temos que contar com os de cá e com os de lá. Porque nós temos um problema demográfico grave, sobretudo no interior do país, e é evidente que atrair o investimento e atrair as pessoas aos nossos territórios de baixa densidade parece-me importante. E para conseguirmos vencer o problema que temos nos territórios de baixa densidade, eu já o disse até a vários níveis no meu partido, é preciso contar com os portugueses que estão no estrangeiro, que o fazem para o interesse do país, mas também para o interesse pessoal, porque gostam da sua terra.
De resto, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, que é do Partido Socialista, foi o primeiro a ser eleito a nível nacional, exatamente
porque,
exatamente por causa
muito
de
eleitores.
Muito
ou seja,
eleitores.
É positivo que se tem logo a notícia, é negativo que toda a gente percebe porquê.
Era 8h20 da noite e foi a primeira notícia que demos aqui na RDP Internacional.
Eu até podia dizer que era por causa de mim, mas infelizmente não foi.
Não foi mesmo. Ora, os apoios do Governo Português ao Movimento Associativo das Comunidades Portuguesas têm agora novas regras. A ideia é apoiar projetos e não empresas. Os apoios serão até 80% para associações sediadas no estrangeiro, 50% para associações em Portugal. Outra das ideias é tornar tudo mais transparente. Paulo Pisco, é uma boa lei esta lei produzida pelo Governo do Partido Socialista?
Eu estou convencido que sim, porque eu julgo que é muito importante que se faça uma adaptação dos regulamentos que definem o tipo de apoios e o contexto em que os apoios para o movimento associativo são atribuídos. Neste caso, todos nós sabemos que existiam algumas questões que precisavam de ser melhoradas. Há uma evolução natural relativamente à própria natureza do movimento associativo, para o bem e para o mal. Todos nós sabemos que o movimento associativo tem passado problemas sérios e o movimento associativo deve ser acarinhado, deve ser incentivado, porque eles são um elo fundamental de ligação não apenas à nossa comunidade, nos sítios onde estão implantados, mas também às próprias administrações dos países de acolhimento, das cidades onde estão, e também estabelecem uma ligação com o nosso país. Portanto, o movimento associativo deve merecer sempre, em todas as circunstâncias, a atenção da parte dos governos e os apoios, eu acho que são sempre necessários, mas também são necessários como dar visibilidade ao elo de ligação que tem que existir entre o país e aqueles de nossos compatriotas que estão lá fora. Como existe uma evolução no movimento associativo, por um lado, há muitas associações que passam problemas, isso é uma questão estrutural quase, e por outro lado têm surgido nos últimos tempos novas associações, novas intenções de associações viradas para outro tipo de temáticas, portanto com um sentido de utilidade à comunidade, em alguns casos com temáticas bem específicas, por exemplo, as associações de diplomados, é um dos exemplos, ou as associações viradas para a lusofonia, ou para questões mais ligadas para a integração, ou para apoios de natureza social, etc. Há muitas associações que vão surgindo e, de alguma maneira, há um apelo, e eu julgo que isto é muito importante, a um rejuvenescimento e a novas temáticas para os portugueses que estão a residir no estrangeiro, para eles poderem organizar em torno dessas temáticas, e isto é uma forma também de chamar, ajudar à renovação do próprio movimento associativo, portanto, através deste tipo de apoios. É claro que há um conjunto de práticas que eu acho que também são úteis, como o facto de eles terem essa obrigatoriedade de ter os aspectos formais e legais da sua organização em dia, de forma a poderem beneficiar desse tipo de apoios e depois a própria divulgação dos apoios, que também traz mais transparência à atividade do movimento associativo e, sobretudo, aos subsídios, aos apoios que são atribuídos, saber-se quanto se dá, a quem se dá e porquê é que se dá. E eu julgo que isto
constitui... Houve uma evolução, em sua opinião, Paulo.
Eu acho que sim, e que é útil e que é uma adaptação também, normal, uma adaptação às novas características do movimento associativo que vão surgindo. São lusodescendentes, são dos novos imigrantes, nos últimos tempos houve levas muito grandes de imigração, e, portanto, é uma adaptação que eu até acho que faz todo o sentido e que, obviamente, que há aqui uma coisa que eu quero também sublinhar, que isto, de forma alguma, significa que o movimento associativo tradicional possa ser excluído. Jamais uma coisa dessas pode acontecer. Tem que haver sempre uma atenção ao movimento associativo mais antigo, de forma a que eles também possam continuar o seu tipo de atividades e manter o seu tipo de ligação ao nosso país e à nossa comunidade. Portanto, é praticamente a mesma realidade, com características diferentes, e que ambos precisam ter essa ligação. E é uma das coisas que tem, que deve ser fomentada, é essa ligação a toda a comunidade e é também ao movimento associativo tradicional. Do movimento associativo, isso eu acho que é absolutamente normal que assim aconteça.
Carlos Gonçalves, estas alterações que foram introduzidas nestes apoios do governo português ao movimento associativo das comunidades portuguesas são boas decisões, em sua opinião? Ficou muita coisa por fazer. O que é que o PSD fazia diferente? Ou faria diferente, aliás?
Isto, aparentemente, é uma adaptação. Aquilo que eu acho é que, como sabe, há várias décadas que existe um regulamento para aquilo que é o apoio ao movimento associativo. Eu, antes de ser deputado, exercia funções no Conselho de Nós, Urmano, e talvez há alguns ouvintes que são ou foram dirigentes associativos nessa área, sabem que sempre houve apoios e havia um grande escrutínio, o primeiro do Instituto de Apoio à Imigração, mais tarde, que é a Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas. E aquilo que eu não aceito muito é a palavra transparência, porque eu, independentemente de ter sido, por exemplo, adversário do último governo socialista com António Braga, que também apresentou um novo regulamento, eu nunca pus em causa, como é evidente, a transparência. Eu quero acreditar que no Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao longo destes anos todos, houve lisura suficiente na análise e na concessão dos subsídios. Agora, aquilo que me parece é o seguinte: há uma adaptação que não concretiza nada de fundamentalmente diferente em relação àquilo que existia, mas tenho ouvido algumas observações sobre isto. Primeiro, é que nós temos uma imigração eventualmente diferente, fala-se muito dos diplomados, e que temos que realizar um conjunto de iniciativas, e como é evidente, aquela que é o associativismo tradicional, até o meu colega teve o cuidado de dizer que não, que vai manter-se, poderá ser posto em causa. Eu só recordo aos ouvintes do ponto de vista o seguinte, quem é que organizou ao longo da história os grandes festivais de teatro, por exemplo, em França? Foi o movimento associativo tradicional. Quem é que organizou os eventos de língua portuguesa e quem é que organizou os cursos de português de língua portuguesa quando não há oferta do Estado português? O movimento associativo tradicional. E, portanto, nós temos de ter algum cuidado em não transformar ou não dividir agora as comunidades portuguesas entre os diplomados, que são aqueles que são mais capacitados, com os tradicionais.
Entre os novos e os antigos.
Que, por vezes, até têm dificuldades.
Eu falei dos diplomados, eu não tenho nenhum preconceito em relação aos diplomados, em relação
mas
a
eu ninguém. Mas eu até fiz o... Eu tive
eu
o cuidado.
Eu até falei de outros todos também, mas acho que
deputado,
também
eu tive
merecem
o cuidado na minha intervenção de dizer em relação...
não merecem ser excluídos.
Sr. Deputado, eu tive o cuidado. Tenho que estar atento àquilo que eu digo, que é para não estarmos aqui a perder tempo em trocas entre o e outro. Tive o cuidado de dizer. Falei dos diplomados e até me referi que o Sr. Deputado falou dos tradicionais. Sim. Portanto, não está atento. Eu nem sempre digo... Não estou contra si. Por vezes até o defendo, mas aparentemente não percebeu mesmo quando eu estou a defendê-lo nesta matéria. Mas eu gostava de dizer aqui as outras coisas. Em primeiro lugar, os consulados de Portugal têm que ajudar as associações a fazer o pedido, porque ele é cada vez tecnicamente mais difícil. E aí sim, por vezes, podemos ter algumas dificuldades. Até porque as pessoas desconhecem, cada país é um país, e até no plano fiscal, estas questões comportam, por vezes, alguns custos para o próprio movimento associativo. E, portanto, o Estado português e os consulados têm que ter capacidade, o que me parece que em alguns sítios é difícil, para acompanharem o processo e ajudarem as pessoas a preencher o processo. Quem me conhece sabe que eu fiz isso a muito lado. Além disso, os subsídios para o movimento associativo não terminam na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. E aí sim, era bom que se soubesse e que se elencasse o que algumas associações portuguesas no estrangeiro recebem de várias entidades ligadas ao Estado. E aí, porque a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas tem uma verba muito pequena.
E, até portanto, lhe digo. O ideal para si era concentrar tudo
o grande
na Secretaria
problema.
De Estado das
não,
Comunidades
Não, não
digo
isso. Precisamente não. O contrário. O problema é que a verba hoje disponível para o apoio do associativismo é muito inferior àquela que, por exemplo, Manuel Aguiar, José Lelo, António Braga, José Cesário, Carlos Gonçalves, foi sempre diminuindo ao longo do tempo. E, portanto, mais do que um documento novo com uma adaptação, era preciso, talvez, era mais dinheiro. Mas, já que temos cada vez mais gente nas comunidades portuguesas a organizar alguns tipos de eventos que ultrapassam até praticamente o âmbito daquilo que tem sido o trabalho na área do cultural das comunidades portuguesas, há outras entidades ligadas ao Estado que podem subsidiar e, portanto, tem que haver aqui capacidade também de fazer chegar ao momento associativo português as possibilidades que tem em várias áreas, na formação profissional, na questão dos jovens, até na participação cívica e política, de como é que podem aqui e ali ter subsídios. Eu recordo que a própria Comissão Nacional de Eleições tem apoiado iniciativas de divulgação e para a participação cívica e política dos portugueses no estrangeiro em Portugal. Esta é uma questão que me parece a mim fundamental. E também acho que os consulados de Portugal têm que ajudar, até porque há países em que a questão linguística é difícil, as associações portuguesas a constituírem pedidos de apoio junto às autoridades locais, onde podem, muitas vezes, a ter subsídios e apoios muito superiores àquele que Portugal...
Exatamente, estou de acordo.
Portugal tem, até porque nós, quando estamos na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, estamos a apoiar projetos que têm muito a ver com a ligação com o país. Ora, sobretudo quando estamos a falar da língua, sobretudo quando estamos a falar da questão, já lá iremos, a tecnocoprofissional e do emprego e da formação profissional, são matérias que têm muito mais a ver com o país de acolhimento, onde os portugueses pagam impostos. Mas muitas vezes a nossa gente, muito mais aquela questão, aquela comunidade mais tradicional, que faz o associativismo de uma forma muito voluntariosa, com muita capacidade, com resultados notáveis. Eu digo o seguinte, sem o movimento associativo português que nós temos no mundo, a presença de Portugal no mundo e a sua afirmação seria outra. E, portanto, quem vem falar de diplomatas tradicionais esquece que só há um país, só há uma comunidade, e é tudo igual. Portanto, eu não consigo diferenciar assim. Mas nós realmente temos de ter capacidade muito mais à adaptação. Para mim não me choca minimamente, antes pelo contrário. Acho sempre bem que se melhorem os textos, mas é preciso eventualmente mais verba. É preciso perceber que outras entidades do Estado subsidiam as associações portuguesas no estrangeiro. E aí sim, a transparência seria bom conhecer o que algumas associações vão recebendo ao longo do ano, que ultrapassa as dezenas de milhares de euros, e outras não recebem absolutamente nada, mas aí não é a culpa, como é evidente, da Secretaria de Estado das comunidades portuguesas. Tem que haver articulação nessa matéria, tem que haver um apoio claro dos consulados para ajudar ao pedido de apoio e, muito particularmente, dizer que, no plano local, os consulados têm que intervir no sentido de ajudar as nossas comunidades a solicitar apoios no plano local, porque há países extremamente generosos em algumas áreas que são fulcrais e, muito particularmente, neste momento há um tema que a mim me parece essencial, é a questão da língua portuguesa, onde pode haver aqui alguns avanços se os pedidos foram feitos junto de alguns municípios, muito particularmente num país que eu conheço bem, que é a França.
Paulo Pisco, gostava de o ouvir sobre estas achegas dadas pelo Carlos Gonçalves.
Não foram grandes achegas, eu alarguei a Secretaria de Estado.
Vamos lá ver uma coisa. Não há nada que nos divida relativamente a todos estes aspectos.
Percebo isso.
Não há nada.
Percebo eu e percebo
nós estávamos a falar
nos nossos ouvintes.
Do novo regulamento para a atribuição de apoios ao movimento associativo, exclusivamente, é óbvio que, em primeiro lugar, os consulados têm, obrigatoriamente, um dever de apoiar, de seguir, de acompanhar a vida
meios,
do movimento associativo.
Paulo.
Poderão ter, tudo depende, até porque os nossos responsáveis consulares, na grande maioria dos casos, acompanham muito a vida do movimento associativo e têm relações privilegiadas, obviamente, com as entidades a nível local. E poderão, nesse sentido, apoiar de alguma forma, até porque grande parte das vezes há sempre funcionários nos consulados que têm, se assim se pode dizer, o pelouro da relação com o movimento associativo e, portanto, estarão por dentro desse tipo de coisas e eu acho que poderão ajudar. Acho que a função dos consulados, além de servir administrativamente e burocraticamente os nossos concidadãos, é também apoiar, é o dever deles, é apoiar a comunidade e uma forma de que o podem fazer é através deste tipo de auxílio na ligação com as autoridades locais para poderem receber algum tipo de apoio. Mas é preciso também dizer que grande parte das vezes essas associações, muitas associações, já recebem muitos apoios das autoridades locais. E basta ver que em muitos casos, designadamente em França, as autoridades locais estão, grande parte das vezes, presentes. Há sempre o maire, ou adjunto ao maire, ou algum eleito que estão presentes
nas iniciativas
que são realizadas pelas associações e dão algum tipo de apoio. Muitas vezes permitem ou atribuem espaços magníficos a preços irrisórios. Outras vezes contribuem mesmo financeiramente para a realização de determinadas iniciativas. Isso é algo que muitas vezes já se realiza, e em França ainda mais, porque a relação entre o movimento associativo e as câmaras municipais, os mairies, é muito forte. Isto é, portanto, um aspecto. Acho que também, no que diz respeito à divulgação dos apoios, eu acho que isso também é um dever do Estado. É um dever de transparência. Não me choca nada isto. Isso nem sempre aconteceu. Houve alturas em que os apoios atribuídos ao movimento associativo eram publicados em Diário da República, e houve outros períodos em que pura e simplesmente desapareceram e não se percebia bem.
Bem lembrado. Deve-se lembrar de uma iniciativa parlamentar minha no tempo do Dr. António Braga, que até foi ao Parlamento porque os números não eram divulgados. Mas isso depois, a posteriori, foi comprovado que houve transparência. Mas houve um erro porque os valores não foram divulgados.
E,
atenção,
uma coisa é não divulgar,
foi um erro, mas nunca pus em causa
por exemplo, a
honestidade do Estado de Estado.
Não, como é óbvio, não quero entrar por aí, embora houve períodos em que, como referi, em que esses apoios eram divulgados, e é sempre bom saber.
Isso não tem sido sempre divulgados?
Não tem.
Ultimamente sido é verdade que não, mas foram sempre divulgados.
Isso depois de determinada altura, mesmo ainda do tempo do Estado de Estado Cesário, isso não
deixaram... O Sr. Deputado está a tentar chegar para criticar o anterior governo, mas conclua, porque se é isso que quer dizer, eu acabei de dizer
que
este problema, no tempo do Dr. António Braga, foi levantado. Eu nunca pus em causa.
Eu concluo com todo o gosto. Em primeiro lugar,
eu não quero acreditar que o Dr. José Luís Carneiro que tenha feito esta adaptação, porque entende que o anterior secretário de Estado, José Cesário, foi mais ou menos transparente. Porque se é isto que os senhores querem dizer hoje aqui no programa Pontos de Vista, então, meus amigos, façam política com seriedade. Porque eu não estou para ouvir desconfianças, transparência, e eu próprio no Parlamento tive a oportunidade de chamar a atenção do Secretário de Estado, da altura do Partido Socialista, mas nunca, absolutamente nunca, pus em causa a sua honestidade, chamando a atenção para um erro claro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que eventualmente quando se tutela uma Secretaria de Estado tem sempre custos políticos daquilo que é feito ou não é feito, mas eu nunca pus em causa.
Paulo
como Pesco, é evidente,
há aqui alguma, da sua
então,
parte, há aqui alguma
claramente
tentativa de colocar em causa a honestidade do anterior Secretário de Estado?
Não se trata de questão de honestidade.
Falta de transparência.
Então concretize-se. Que é bom.
Concretize-se.
Deixar, eu estou mortinho para concretizar. Mas
eu não sei, andei à volta. Diga-me quando, quais é que são os valores, a que momento, é fundamental que nós saibamos isso. Não se pode lançar num órgão de comunicação social para todo mundo.
Eu depois, em relação aos valores.
Sobre
em relação aos valores.
Vamos lá então concretizar. Carlos Gonçalves, deixa ouvir o Paulo.
Em relação aos valores, não tenho aqui os valores. Agora, que é verdade, eu na altura até fiz um requerimento ao Governo a pedir explicações à forma como os subsídios tinham sido atribuídos. Depois dessa altura deixaram de ser publicados os montantes e as associações a quem eram atribuídos os subsídios. Porquê? Por uma razão muito simples. É que eu verifiquei que na altura do anterior Secretário de Estado, José Cesário, havia um favorecimento das associações que, em primeiro lugar, que eram do círculo eleitoral de fora da Europa, e em segundo lugar, um favorecimento das associações do distrito de Viseu, de onde é natural o próprio secretário de Estado. Portanto, isso eu expliquei na altura, já passou algum tempo, não tenho agora aqui os montantes, mas algumas dessas associações, e algumas delas que até nem sequer estavam vocacionadas para o apoio ao movimento associativo, como a Confraria dos Saberes e dos Sabores da Beira Grão Vasco, e eu interrogava, mas a que propósito é que a Secretaria de Estado atribui este tipo de subsídios a quem não tem vocação para organizar este tipo de iniciativas? Mas era de Viseu. E, portanto, se queria concretização, aqui
está
a concretização. Agora, é por isso.
Sim, vai dizer, mas eu daqui por dois minutos
e é por
vamos
isso
avançar.
Eu acho isto
que eu
qualquer
acho,
coisa de extraordinário.
E é por isso que eu acho, e é por isso que eu acho que a transparência nos atos públicos deve ser a regra.
Se nós tratássemos o
Estado
da forma como os senhores tratam isto do governo no passado,
deve ser a transparência, deve ser a regra. E é por isso que os apoios que o governo, e também estou de acordo consigo, não é só os apoios que são atribuídos pela Secretaria de Estado das Comunidades, mas são os apoios que são distribuídos
português.
Exatamente, do Estado português ao movimento associativo. Aí estamos de acordo. O dever de transparência é o dever de qualquer democracia, de qualquer Estado de Direito, para saber quem é que dá o quê e a quem e porquê.
No fundo, para onde vão os nossos impostos.
Exatamente.
Carlos Gonçalves, dois minutinhos para avançarmos para outro tema que também vos divide, que é Alzete.
Essa questão de fora da Europa, eu sinceramente é aquela história de dividir. Eu já percebi que o Partido Socialista, por questões eleitorais e políticas, só pensa no ciclo eleitoral da Europa. É evidente, por isso é que tardaram tanto tempo a reagir em relação à Venezuela. Mas se for ver os apoios que foram dados pelo anterior Secretário de Estado, eu não interrompi isso.
Paulo, deixe lá o
anterior Secretário de Estado são, sobretudo, apoios relativamente a organizações de âmbito social. Estamos a falar dos portugueses da Venezuela. Estamos a falar de portugueses em grandes dificuldades no Brasil. É disso que estamos a falar, Sr. Deputado. É só disto que estamos a falar. E é lamentável ouvir um membro do grupo parlamentar do Partido Socialista entender que o apoio que o governo português na altura deu aos portugueses em dificuldade, que estão eles, não estão no espaço da União Europeia, não têm o Serviço Nacional de Saúde que nós temos, não temos os sistemas de proteção social que temos na Europa. E o Sr. Deputado ficou incomodado com isso. Lamento. Em relação a Viseu, eu pergunto. O anterior governo fez um acordo com aquela confraria que organizou vários eventos, tanto em Portugal como fora de Portugal, porque é de Viseu. Mas Viseu não é Portugal. Terá que ser sempre Lisboa. Será que Viseu não está mais vocacionado para trabalhar com a imigração do que Lisboa? Os senhores continuam a ver o país a partir de Lisboa. Não entendem que o Portugal repartido pelo mundo tem muito mais a ver com
as...
Não tem graça nenhuma. O que não tem graça é o Sr. Deputado pôr em causa a honestidade do Secretário de Estado José Cesário e invocou aqui razões que deixavam os portugueses na Venezuela em dificuldades e no Brasil sem apoio.
E
o Sr. Deputado não pode vir para um programa deste pôr em causa a honestidade.
Estar a organizar coisas sobre o movimento associativo
sem
nunca ter
tido essa vocação. É vice-presidente da bancada do PSD. Eu nunca tive, relativamente a nenhum membro do governo do Partido Socialista, nunca fiz declarações a chamar em causa à transparência ou à desonestidade, porque eu sei quanto é difícil ser secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, porque eu estive lá. O
Sr.
Deputado ataca tudo e todos. Tudo e todos. E eu não lhe vejo nenhuma proposta concreta para poder alterar.
Agora,
mas dividir os portugueses entre a Europa e fora da Europa é demonstrar uma forma
o movimento associativo
pouco correta
organizar
da avaliação das nossas
não
comunidades.
Consigo compreender.
Oh, deputado, não tem argumentos, não tem argumentos, mas não ofenda quem trabalhou em prol de Portugal. Não ofenda quem trabalhou em prol de Portugal e os portugueses que residem no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul,
obviamente,
do círculo fora da Europa, devem estar muito contentes e a ouvir o Partido Socialista que governa o país a entender que eles já não são portugueses de segunda. Passaram hoje aqui na RDP a ser portugueses de terceira categoria, o que é inadmissível.
Meus senhores, já ouvimos os vossos argumentos. Vamos regressar a um assunto que aqui abordamos várias vezes. Temos cerca de 10, 12 minutos até ao final do programa e, portanto, peço-vos para olharmos para tudo aquilo que temos aqui na nossa agenda de hoje, alguma contenção e alguma velocidade de raciocínio, se me permitem a expressão. O ensino do português no município de Esch-sur-Alzette, no Luxemburgo, do ensino integrado, antigamente passou-se para o ensino paralelo. Paulo Pisco li no seu Facebook a congratular-se pelo sucesso que foi esta mudança, aumentou o número de alunos. Li no Facebook do Carlos Gonçalves que é um retrocesso. Carlos, comece por si, porque é que é um retrocesso para si?
É sempre um retrocesso quando temos um ensino integrado e passa para ensino paralelo, aqui designado de complementar. E é um retrocesso grave, porque eu costumo dizer o seguinte: nós andamos há anos, há décadas, por diferentes governos, e neste caso o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, a trabalhar no sentido de possibilitar uma maior integração do ensino português nos currículos oficiais locais. Nós sabemos que isto são matérias muito complicadas. E nós sabemos que cada vez que há um curso que fecha, é complicado. Esch-sur-Alzette
tem isto uma... é uma decisão do próprio município luxemburguês e, portanto, o governo português o que pode fazer é pressionar.
Pronto, mas eu posso continuar?
Pode.
Não, deve pressionar, devia até ter pressionado mais, e muito particularmente não nos podemos é congratular com aquilo que aconteceu. Porque eu não imagino que a gente se possa congratular. Eu tive filhos que estudaram e estudam no estrangeiro, mas agora estou no plano universitário. Poder aprender a sua língua ao mesmo tempo que aprender outras disciplinas é fundamental. Porque senão o que é que está a acontecer em Esch? e o que é que está a acontecer no Luxemburgo, é que o português passou a ser visto novamente como uma língua de imigrantes para apenas imigrantes. E os nossos meninos vão estar entre eles, fora do horário de trabalho, a perceber que são diferentes dos meninos do Luxemburgo. Mas eu queria aqui dizer uma coisa. Portanto, nós não nos podemos congratular, até porque o número de alunos em ES foram mais 2, e pelas últimas informações que terei, mas terei certamente dentro de pouco tempo, agora, com a contagem final, se calhar nem sequer aumentou, independentemente de todo o trabalho que foi feito pelos professores. Para manter, se os alunos estavam lá, é normal que se mantivessem. Isto é a minha opinião, porque os pais querem que os filhos aprendam o português. Agora, congratular-nos, no fundo, estamos a calcionar a decisão do Luxemburgo. Mas gostava aqui de fazer um alerta, porque nós estamos num momento eleitoral no Luxemburgo e estou a falar numa rádio pública portuguesa, mas que é transmitida para a Rádio Latina. A partir da decisão de esta em relação ao ensino do português, sabendo que o ensino do português é o tema mais importante, muito particularmente para os portugueses que residem no círculo da Europa, porque fora da Europa há países de língua portuguesa e, portanto, não é bem igual, para dizer o seguinte, este retrocesso em Estoril Zete, que ganha a importância que tem pelo volume, pelo número de alunos que ali aprende português e pela importância da nossa comunidade que reside naquela localidade, como é evidente, não deixa bem a classe política luxemburguesa. Qualquer um. Eu não estou a dizer que há desconfiança, mas os portugueses perderam alguma confiança. Nós não podemos, nos discursos políticos, até nas relações bilaterais com Portugal, ter um discurso muito favorável à nossa comunidade. E depois surge um problema no município e não o conseguimos resolver. E não o ajudaram, porque o Estado português não se pode impor ao Estado luxemburguês. É verdade. E, portanto, é um claro retrocesso. E eu não estou a dizer que há desconfiança, mas que se perdeu um pouco a confiança, perdeu. E eu digo isto porque, a partir de agora, em momento eleitoral, é evidente que os portugueses que vivem no Luxemburgo cada vez terão mais dúvidas sobre as promessas que lhes serão feitas. Porque dizia assim, então, meus amigos, nós somos tão importantes. Os senhores querem o nosso voto. Os senhores pretendem que a gente colabore na vida do Luxemburgo e naquilo que nos é mais caro, naquilo que favorece a nossa integração nas cidades luxemburguesas, que é a aprendizagem da língua portuguesa ao mesmo nível das outras matérias e disciplinas. Os senhores entendem que os nossos filhos têm que ficar para o fim da tarde sozinhos, entre eles, para ver que são diferentes dos outros. Eu acho que isto, a classe política luxemburguesa, incluindo governo e oposição e todos eles, não perceberam que, não digo que há desconfiança, mas que a confiança quebrou um pouco, quebrou. Os portugueses no Luxemburgo mereciam mais e eu tenho algumas dificuldades, independentemente de compreender a forma como funciona aquele país, que uma Câmara Municipal, que um Conselho Municipal tome uma decisão como tomou, que realmente, independentemente daquilo que se passa no plano local, dá uma imagem muito negativa daquilo que é a relação entre o Luxemburgo e os portugueses. Se querem uma verdadeira integração plena, têm que criar condições para essa integração plena. Esta atitude foi só IES, mas como é evidente, teve repercussões no plano nacional, tanto mais com o território do Luxemburgo. É um território curto. Vi muita gente preocupada, mas não houve capacidade e vontade política de alterar esta situação.
O que é que diz que é um sucesso? Tem números que o confirmem?
Exatamente. Eu acho que o PSD sim não vai longe, porque eu acho que há um dever de ser coerente relativamente a estas matérias. Eu começo por recordar aqui que quem levantou o problema da qualidade dos cursos integrados foi o próprio secretário de Estado, José Sário. Já li aqui isso e volto. Volto a ler. O secretário de Estado das Comunidades, José Sário, que anunciou, depois no meio da Luxemburgo, que será feita uma avaliação do atual modelo do ensino integrado, em que explicou os professores ensinam as matérias do meio físico local em
Sr. Deputado, isso é algo
vamos conjuntamente
distinto.
Com
não,
o
estamos
Ministério
a falar da mesma coisa.
Avaliar se é um fator de melhoria da integração na escola e de redução do insucesso escolar. E vamos aumentar a experiência que começámos este ano para ver em que ponto é que, integrando o ensino do português no ensino pré-escolar ou logo nos primeiros anos do ensino básico, conseguimos melhorar a escola.
É deste... precisamente o contrário.
Espera aí. Não estou a dar razão.
Obrigado.
A partir da posição que tomada pelo anterior secretário de Estado que se fez esses, começou a fazer esses estudos de avaliação e depois houve uma série de cursos em escolas e em cidades que acabaram. Que em Bittenburg, em Esternac, em La Rochette, em Vils, em Differdange. E nunca houve este tipo de problemas. Agora, em Estoril Zete, houve este problema, que foi um problema sério, que levou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, até a dizer, do ponto de vista diplomático, temos aqui um problema. Portanto, houve essa intervenção da parte do Estado.
Mas esse problema não foi resolvido a contento dos portugueses.
Não, foi resolvido de uma outra maneira. E depois também não vamos aqui inventar
então,
coisas.
Quer dizer, o Sr. Deputado é a favor não do fim aqui... da integração e congratula-se com a decisão.
Não,
é isso que eu
não,
estou a
perceber. Não, não. Eu acho
que. Mas é isso que, eu... é isso que o Sr. Deputado está a dizer.
Não, sou, olha.
É que o Sr. Deputado citou o necessário. Não é,
bem.
É precisamente o contrário.
Não, mas eu acho
é
bem.
Que ele quer a integração.
Eu acho bem.
E a avaliação era melhorar o nível da integração.
Não, ouça.
Que o Sr. Deputado seja favorável ao fim da integração é um problema seu. Mas não é
Gonçalves,
meu.
Deixa o Paulo Pires explicar,
olha,
por favor.
Olha, há uma
os seus
coisa...
antecessores do Partido Socialista
ouça,
pensaram
Carlos
sempre
Gonçalves,
por nós.
Há uma coisa que eu não farei...
está a pensar com, de uma
Carlos
forma
Gonçalves.
Contrária. Eu estou preocupado.
Carlos
seja,
não se preocupe.
Aceita essa
eu
posição.
Ó,
Carlos Gonçalves, deixa o Paulo Pires explicar,
por
favor.
Eu fico preocupado com a sua posição, porque eu jamais... Eu acho que os combates têm que ser feitos no momento certo. Em determinada altura, fazer aquilo que é justo. Eu acho que em determinada altura foi justo fazer aquele combate relativamente à decisão
do
município de Dias.
Tu queres agora combater pela integração do ensino do
Pequeno
Luxemburgo?
Não, deixa-me terminar.
Já não vale a pena?
Não, deixa-me terminar.
Aparentemente
deixa-me
já não
terminar.
Vale a pena.
Paulo
Pires. Foi necessário fazer aquilo...
Em que há eleições no Luxemburgo.
Por amor de Deus, deixa-me, posso terminar?
Paulo Pires. Paulo Pires.
Foi necessário fazer aquele combate porque foi uma decisão unilateral e que foi ao arrepio de todos os morandos de entendimento e acordos que havia com o Estado português. E que pôs em causa muitos alunos, e muitas escolas, e muitos professores.
E
aquilo não podia ser, e a comunidade, aquilo não podia ser feito assim. E, portanto, combatemos. Combatemos, eu até escrevi cartas ao Ministro da Educação, lá à Presidente da Câmara, etc. A partir do momento em que nós temos um problema, temos que o resolver. E o governo português encontrou forma de o resolver com um empenho também do governo luxemburguês para a resolução deste problema, e há uma coisa que pode ter a certeza que eu nunca vou fazer. Eu não vou entrar em guerra, nem fazer um apelo à rebelião da comunidade contra o Estado luxemburguês, porque isso é o pior que nós podemos
quem
estar
é
a fazer para
isso?
A nossa comunidade. Você.
Eu?
Está agora a fazer.
Quando?
Está agora
o
a fazer.
Deputado.
Está a fazer um apelo à rebelião.
Não consegue
porque
apontar
depois de ter
concreta.
Acabado. Depois,
depois
de ter acabado.
Ou ofende o meu colega José Cesário, ou ofende
depois de ter
acha
acabado.
Acha que é com esse tipo de ofensas que o Sr. Deputado vai resolver os problemas dos
terminar ou não?
Luxemburgo
depois
e da integração
de ter
da nossa
acabado.
Língua.
Eu não consigo
deputado,
perceber o que é que
a forma como o Sr. Deputado acabou de me tratar demonstra o mal-estar com que está. O senhor congratulou-se nas redes sociais com o fim do ensino integrado. O senhor é deputado da imigração.
Ouça,
o senhor pertence a uma família política, defendeu sempre a integração do português.
Perceber.
E o senhor deputado hoje defende uma solução diferente
não.
Para os portugueses
ouça,
de Luxemburgo.
Ouça, não,
onde está José Lelo? Onde está António Braga? Onde está Maria Carrilho? Onde é que eles estão? Que defenderam sempre precisamente
os
o contrário.
Senhores, vamos concluir porque o nosso tempo já está esgotado.
Eu não consigo perceber o que é que
nós
pretende.
Nós é que não conseguimos perceber o
que é que
o deputado
pretende?
Diz.
Depois
o
de uma decisão...
É a favor da integração, mas ao mesmo tempo congratula-se com uma solução que foi encontrada.
Deixa
e o Luxemburguês
Carlos
eu
Gonçalves,
pá,
agora, Deus,
Gonçalves.
Deixa o Paulo Pires terminar porque temos que terminar o programa. Certo?
Você não deixa terminar.
Paulo Pires,
como é que é que eu termino?
Paulo,
não concretiza nada. Concretize,
por favor.
Ofende o seu colega que está aqui no debate.
Carlos Gonçalves, deixa o Paulo.
É que eu tenho que estar calado depois de me ofender. Por amor de Deus,
não quero que eu
termine.
É a conclusão a que eu cheguei. Não quer que eu termine.
Vamos lá.
Eu
não consigo
quero eu e quero os ouvintes que estão precisamente ouvindo no Luxemburgo.
Eu não consigo
Carlos Gonçalves, tem que mandar cortar o seu microfone. Tem que, vou mandar cortar o seu microfone, Carlos
Faça
Gonçalves.
Favor.
Eu não consigo perceber como é que depois de ter sido tomada aquela decisão, que foi considerada pela Presidente da Câmara, mais pelo Conselho Comunal, mais por toda aquela pessoa, uma decisão irreversível, depois de ter feito todo este combate, o que é que querem fazer ressuscitar agora? Aliás, eu acho péssimo, de péssimo mau gosto, o senhor, o PSD local e outros agentes terem feito uma campanha contra o ensino integrado, como se estivessem a desmotivar
contra?
A inscrição.
A favor?
Exatamente. Isso é contra.
Precisamente
contra...
o contrário.
Não, contra o ensino complementar.
Nossa, eu sei que... Pronto, mais uma vez o Sr. Deputado confirma...
Para lá, olha, corte lá o microfone que eu já não posso ouvir.
Não, o senhor dirigiu-se a mim aqui no debate.
Não, oh, Carlos Gonçalves.
O ensino, uma
vamos
campanha
lá, vamos
contra
lá acabar o programa
complementar
hoje.
Para desmotivarem as pessoas a inscreverem-se. Mas falharam, e falharam redondamente, porque há mais inscritos hoje no ensino complementar do que havia antes no ensino integrado. E depois há um... E estou. E assumo que estou. Eu não consigo perceber. É como é que querem que haja uma guerra entre os portugueses e os estados
luxemburgueses. Ninguém quer guerra nenhuma.
Quer, é isso que estão a fazer.
Os portugueses no Luxemburgo têm direitos, Sr. Deputado.
E depois, deixe-me dizer,
é normal,
há um reforço dos cursos. Pode haver uma expansão destes cursos. Há uma promoção da língua. Há uma promoção da língua portuguesa como língua internacional. nacional, e eu julgo que isto é tudo muito importante, há uma concertação entre os professores portugueses e luxemburgueses, que também é muito importante. Isto vai melhorar os mecanismos de acompanhamento pedagógico e, portanto,
muito,
eu não
muito rapidamente, Carlos Gonçalves.
Tomaram esta questão como um cavalo de batalha para arma de arremesso político. Porque as coisas agora não há volta a dar. A única coisa que nós temos que fazer é incentivar a bem da língua portuguesa, porque isto são cursos em português e todos nós andamos aqui a defender a língua portuguesa. E, aliás, e o PSD sempre defendeu, e isto não é bem um ensino paralelo, mas sempre foi um grande defensor do ensino paralelo.
Carlos Gonçalves, última nota mesmo para terminarmos.
Só uma nota.
Sim, senhor.
Eu não abrirei uma guerra contra os luxemburgueses, nem contra o Estado luxemburguês.
Já se percebeu.
Pelo contrário, temos que dialogar e resolver os problemas. E não é dessa maneira de quem está a incentivar os portugueses a uma rebelião contra o município.
Não ponha na minha...
Exatamente, mas é isso mesmo.
Sou Carlos deputado, Gonçalves, embarco. Última nota mesmo.
É assim, coerente, sim, sempre a favor do ensino integrado português. Não há volta a dar, numa sociedade democrática como o Luxemburgo, não há volta... não há volta a dar, e para dar a volta a dar, os portugueses têm que participar mais no plano cívico e político.
Meus senhores,
porque se participassem, não teria havido este retrocesso. Mas hoje ficou claro aqui, na RDP, é que o Partido Socialista, talvez por causa do assédio de outros partidos que estão na plataforma de apoio parlamentar, já não é a favor do ensino português integral.
Muito obrigado.
O que é lamentável.
Até para a semana, Carlos Gonçalves e Paulo Pisco. Um abraço. Para a semana estaremos de regresso.
Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RDP Internacional.